Está mesmo uma noite magnífica, uma noite que, em que apetece estar lá fora, com insetos, sem insetos, com a sensação de alguma umidade nos ombros, não faz mal, porque está uma noite em que cheira a jardins, em que cheira a liberdade, em que cheira um bocadinho de podermos sair de casa, que é também um desejo que por estes dias vai sendo cada vez mais vivido e cada vez mais desfrutado também. Bom, vamos começar a conversar, são agora 23 horas e 7, portanto estamos a começar mesmo, estamos a começar muito bem, vamos já, não tarda nada para ouvir. Antes disso, deixem-me só dizer-vos que temos o WhatsApp a funcionar, é o 96-685-0059 e temos o endereço de e-mail, que é horadajulia@rr.pt. Posto isto, e dado que já dei as indicações principais, sendo que tenho a Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro sempre prontas comigo para intervir a qualquer altura, vou cumprimentar com muita, muita ternura a Maria Natália. Olá, Maria Natália, como está? Boa noite.
Muito boa noite, Julia Pinheiro. Como está?
Olá.
Muito gosto de falar com a Julia Pinheiro.
Oh, minha senhora, que prazer em ouvi-la. Tanto mais
que... Muito obrigada. E a Julia Pinheiro também. Adoro ouvi-la.
Que bom, Maria Natália. Olha, Maria, eu estou a falar para Ovar, não é? A zona difícil,
sim,
a zona que passou aí...
Sim, sim, em Ovar.
E então? Conte-me lá, como foram estes dias aí em Ovar?
Ah, nos inícios foi muito mal. Agora já está mais calmo. E pronto.
E sente-se segura? Sente-se segura? Não esteja, não esteja. Então estamos aqui as duas, ninguém nos está a ver. Estamos escondidinhas. Com certeza, Maria Natália. Nós somos praticamente da mesma idade. Eu sou só um bocadinho mais velha, mas pouco sim.
Não, aqui não existe velhas. Aqui... Até os trapos ainda têm valor.
Os velhos são os trapos, também, é verdade, é verdade. Mas conte-me lá, Natália, porque é que queria falar comigo? Conte-me.
Olha, Julia Pinheiro, em primeiro lugar, eu estou muito feliz em falar com a Júlia, porque eu nunca tive uma oportunidade de falar assim
então,
com
diga,
a Júlia.
Diga.
Gosto muito de ouvir, uma grande apresentadora.
Muito obrigada.
E pronto, eu quero falar com a Júlia, porque assim, eu por acaso, todos nós estamos a passar, a pandemia, pronto, eu se disser assim qualquer palavrinha mal, porque o meu português é um bocadito...
Não se preocupe, desculpa, minha querida, não se preocupe, o seu português é ótimo, diga.
Eu desde que isto aconteceu... Nunca mais saí de casa.
Foi?
Eu estou cega. A minha mãe também. E a minha mãe, além de ser cega, também é surda.
Compreendo.
E nós vivemos... Eu tenho dois filhos maravilhosos, mas eles não estão cá. Estão na Irlanda.
Portanto, emigraram e estão bem, é isso?
Estão, graças a Deus estão. Mas também lá, claro que está acontecendo.
Claro.
Mas todos os dias a gente se comunica, falamos, eles se preocupam comigo e com a avó, também eu me preocupo com eles porque eu sou uma mãe galinha. Se pudesse trazê-los, eles debaixo das minhas asas, eu trazia. Porque
claro,
nós todos
claro,
temos
Natália.
Um pouco de criança.
Claro que sim, claro que sim, ainda bem, não é? Não acha? Não acha? Senão perdemos a graça, não é?
Eu gosto.
Júlia, sim, diga.
Júlia, eu tenho aqui na minha casa muitos peluches. Eu sou como uma...
Peluches? Sim, diga.
Tenho peluches, tenho um urso, tenho um cachorro, o cão. O urso é o João... O cão o Farrusco, e tenho no sofá da sala, tenho no cadeirão, tenho numa salinha de estar. Ai, eu sou uma menina de peluches.
Eu compreendo perfeitamente, até porque sendo cega, não é? Portanto, tudo o que tem a ver com o tato é importante, não é? Dá-lhe uma sensação de, provavelmente, volumes, não é? Digo eu, não sei, Natália, ajude-me.
Não, é assim. Não é bem por aí.
Então.
Porque eu, quando era pequena, eu também não sou muito grande, tenho 1,52 m, mas eu, quando tinha os meus 6, 7 anos, eu nunca tive
brinquedos,
um brinquedo
é isso?
na vida.
Ah, entendo.
Eu passei fome. E então, eu, pronto, depois, eu como nunca tive um brinquedo, depois, claro, fiquei assim, vi os outros a ter, eu não tinha, gostava, pronto.
Convém dizer que a Natália viu até aos 40 anos, não é? Portanto, só
sim,
chegou há muito pouco tempo,
40,
não é?
Sim, eu vi até aos
Portanto,
40.
Isto é uma doença, hereditária, é, Natália?
Sou cega, a minha mãe já não vê após parto, está há 55 anos, e eu deixei de ver aos 40 porque é uma doença hereditária. Mas
portanto,
eu sei
até
o que é o mundo de ver.
Sim.
E agora o mundo de não ver. Mas foi muito complicado.
Pois tem que ser. Então como é que não pode ser complicado?
Não é? Agora eu posso... A Julia Pinheiro também pode-me fazer perguntas, porque não é só eu a falar.
Mas eu estou aqui é para ouvi-la, mas vou fazer perguntas. Só a Natália, portanto, vive com...
Com
a sua mãe, portanto.
A minha mãe é que vive comigo.
Como quiser, portanto,
sim,
sendo que a Natália, portanto, se esteve, portanto, tinha visão até aos 40 conseguiu organizar a sua vida, é isso?
Sim, e consigo organizar a minha vida, mesmo a não ver.
Certo, tem ocupação profissional, tem profissão?
Não. Sou doméstica. A minha casa é uma vivenda e dá-me muito trabalho. É, tenho 2 quartos, 2 casas de banho, um corredor de 7,5 metros, a sala grande, uma cozinha e uma salinha de estar, depois tenho o quintal.
E trata disso tudo sozinha?
Trato, até porque eu tenho noção ainda. Eu quando
o
vi, eu não perdi.
Ah,
olha, Júlia, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu já tive uma pessoa a vinha-me limpar a casa. Mas eu, quando ela limpava, depois a pessoa ia embora, e eu, quando pagava, ela ia embora, e eu, quando ela ia embora, eu ia palpar tudo.
Para ver se estava bem.
Porque
claro.
Os meus olhos, o tato... São as mãos, eu apalpo com o tato dos meus dedos.
Os seus olhos estão nos seus dedos, claro, entendo.
Os meus olhos são as minhas mãos. E se eu lhe disser assim, para a frente estava muito limpinho, atrás o lixo estava todo. Então eu pensei, não.
Faço eu.
E eu limpo melhor
do
que as pessoas que vêm.
Claro. Ó, Natália, posso fazer uma pergunta difícil?
Pode.
Cegar aos 40 anos é muito complicado, porque perde-se um sentido que é total e absoluto nas nossas vidas, que é a bússola de tudo. Eu não sei se foi gradual, se isto lhe aconteceu assim de repente. Foi cegando lentamente. E se, sobretudo, tinha essa informação, ou seja, que iria cegar. Como é que se aceita isto, Natália?
Não, eu não aceitei.
Ah.
Eu não aceitei, e tanto não aceitei que quem me deu muita força, posso dizer, e tenho muito orgulho nos meus filhos. Tenho uns filhos maravilhosos, que eu gostava que toda a gente do mundo tivesse os filhos como eu tenho. Foram eles que me deram muita força. Porque quando eu ceguei, eu não queria saber de ninguém. Eu fechei-me no meu quarto, com a persiana, tudo fechado, tudo... Eu ceguei, mas já estava...
Entrou na escuridão antes, não é? Entrou na escuridão antes de cegar, não é?
Sim, sim.
E os filhos agarraram-na?
Agarraram-me e disse, mãe, não pode ser assim. Entrei em depressão. E depois já a Associação de Cegos,
pronto,
era para aprender a andar com a bengala.
Uhum.
E eu disse, não, eu não quero filho, eu não vou. Eu tenho vergonha. E mãe, vergonha não. Eles levaram-me e depois eu andei. Eu comecei a andar a caminhar. Pronto, não foi fácil.
Mas aprendeu, não é? Aprendeu, não é?
Não. E depois eu comecei, e os meus filhos também foram comigo, para também, quando eles andassem comigo na rua, para aprenderem a andar comigo.
Consigo, para ajudá-la.
Sim.
Olha,
sim, para ajudar.
Eu estou a ver aqui, esta frase, que é: a sua mãe é cega e surda. Isto é uma... Foi tudo, a sua mãe só chegou aos 55, mas surda foi sempre?
Não, a minha mãe chegou após parto.
Certo. E a surdez veio quando?
A surdez veio... Não sei quantos anos ela tinha, mas isto já, também é hereditário, a surdez.
Ai, Natália, que é uma carga muito grande.
É hereditário porque eu tenho uma tia, minha tia tem 89 anos, essa não ouve mesmo nada. Mas a minha mãe está a piorar também. É muito complicado. Eu, para falar com ela, eu tenho que falar mesmo ao ouvidinho dela.
E consegue.
Consigo. Mas tem que ser, não tem que ser alto, tem que ser baixinho. Assim, não posso gritar. Porque quanto mais nós gritarmos para as pessoas que não ouvem, é pior.
Pior. Claro. Oh, Natália, tem uma voz tão bonita, tão meiguinha.
Muito obrigada, muito... Júlia. O Júlio também tem.
Não. A sua é muito melhor.
Não. É assim. Eu amo a minha mãe do coração. Eu sou mãe. A minha mãe também andou comigo. Trouxe-me 9 meses no ventre. Deu-me amor e carinho. Eu fui criada com... Porque ela já era cega. E quem me criou foi a minha avó materna. Mas a minha mãe sempre presente. Com uma tia também. E eu digo-lhe, Júlia, pediram a minha mãe para dar, dê-me a sua filha. E a minha mãe disse, não. Minha mãe e a minha avó, então, não, os filhos não é para se dar. E eu digo-lhe uma coisa, eu passei fome, mas a melhor coisa que eu tive na vida foi o amor e o carinho. Nunca me faltou.
Então, Natália, está-me a deixar profundamente comovida. O seu testemunho é de amor. É de amor, é de carinho, é de ternura.
Eu digo uma coisa. Eu quando falo, eu tiro comida. Primeiro eu comi da minha mãe. Eu faço comer, o frito, faço patênis com bacalhau. Faço bacalhau com almoçar. Eu asso bacalhau no forno. Tudo o que ela me pede, eu faço. Para lhe dar, nós temos que estimá-las enquanto elas cá andam. Não é depois, não é chegar ali e meter umas flores. Não, eu quero estimar a minha mãe enquanto ela anda cá. Eu, enquanto eu tiver saúde e eu andar cá, que eu até posso ir primeiro, mas eu, enquanto andar e tiver saúde...
É amor. A Natália é todo amor, não há dúvida
amor,
nenhuma.
Amor, tudo para ela. Eu às vezes até digo a ela, ó filhinha, eu sou a mãe e você é minha filhinha. E ela diz assim, não é nada, tu és que é minha filha, eu sou a tua mãe.
Olha, mas portanto, sobretudo Natália, o que eu sinto na sua voz é... uma grande serenidade, e isso é que é o mais importante nestes tempos difíceis, nestes tempos em que pomos tantas coisas em causa. A Natália tem tudo esclarecido na sua cabeça. Deixo-lhe um grande beijo, um grande abraço. É uma senhora de uma ternura imensa. Fiquei felicíssima de começar hoje à noite, que está tão bonita, que está tão envolvente para quem tiver a oportunidade. Só de ir à janela, cheirem um bocadinho. Olá! Eu estava aqui a falar, cheirem um bocadinho o ar da noite, mas já tenho aqui alguém em fundo. É Maria José. Olá, Maria José, como está?
Sim, estou sim. Muito boa noite, Ana Júlia.
Olá! Está boa! Estou muito bem, acabei de falar com uma senhora ternurenta de Ovar, que foi um sítio que teve tantos problemas e que tiveram confinados até o concelho esteve fechado. E pronto, e esta senhora foi deu aqui um testemunho tão bonito. Então, Maria José, conte-me lá, o que é que se passa consigo? Está tudo bem?
Em primeiro lugar, quero dizer que é para mim um enorme prazer falar consigo, porque eu sou uma pessoa que sempre admirei pela pessoa que é.
Muito obrigada.
Que é uma pessoa muito simples, muito simpática. E isso para mim é muito importante, porque eu aprecio muitas pessoas assim. Portanto,
ainda bem.
Um dos meus objetivos foi ter o prazer de falar consigo e lhe dizer assim.
Muito obrigada. Quem sabe? Nunca sabemos. Olha, tem aqui a indicação que é, para já, trabalha na Marinha, não é?
Sim, na Escola de Fuzileiros.
Exatamente. Então, e como é que está na Escola de Fuzileiros, com essa gente tão ativa, um corpo de elite? Como é que é? O que é que faz aí? O que é que faz na Escola de Fuzileiros, Maria José?
Eu sou assistente operacional já há 30 anos, já faço parte do... Faço parte dos quadros da Marinha. Uhum. No Val de Zebro, não sei se a Dona Júlia conhece, no Barreiro.
Em Val de Zebro? Não. Mas sabe que eu sinto-me um bocadinho neta da Marinha. O meu avô foi capitão da Marinha Portuguesa também, o meu avô paterno, o meu avô Pinheiro, e portanto eu tenho assim com a Marinha uma coisa, digamos, estou em casa.
Eu gosto muito de lá trabalhar, aliás já trabalho lá há muitos anos, e tenho muito orgulho na Marinha, e pronto, eu sinto-me bem lá, não é? Atualmente as coisas estão muito complicadas lá também, mas vai-se fazendo o que se pode. Eu agora, portanto, desde que começou este terrível pesadelo, nós começámos a viemos para casa, mas de duas em duas semanas temos uma escala e vamos continuando da maneira que conseguimos. Geralmente os bandeiras ficaram adiados. Ficou tudo adiado, os cursos ficaram adiados. Agora é que estão a voltar, algum curso que ficou lá retido agora está a ir outra vez. Todos os dias, eu fui esta semana, estou esta semana, todos os dias entramos ao portão, é vista a temperatura e pronto, e depois as medidas...
É mais ou menos a mesma coisa, são as regras de trabalho em toda a parte. Oh, Maria José, já agora tenho curiosidade, casou com um marinheiro ou casou com alguém da Marinha?
Não.
Então como é que vêm dois filhos, quatro netos e uma bisneta? Como é que se é bisavó aos 61?
Aos 61.
Que maravilha, parabéns, Maria José.
A Dona Jô não me conhece pessoalmente, mas há pessoas sempre me disseram que eu não aparento a idade que tenho.
A idade que tem, claro.
E agora ser bisavó, é daquelas coisas que... passou-me tudo. Infelizmente, perdi a minha mãe há um ano e poucos meses e depois é aquela lei da vida, não é?
Mas isso não há nada a fazer, minha amiga, não há nada a fazer. Mas agora ser bisavó é a mais crescida da família, é isso?
É, da minha neta tem 18 anos, ela faz 19 quarta-feira.
E uma bisneta? E como é que se chama a bisneta, Maria José?
Jasmine,
isso já é uma coisa agora muito moderna, moderna.
Eu tenho alturas que nem consigo. Eu quando ela diz, aliás, tenho que ser mesmo ela a dizer, eu entrei em choque.
Por quê?
Porque, Dona Jo, porque assim, eu acho que a minha Bruna é a Bruna, a mãe dela. A minha Bruna agora tem revelado de ser uma boa mãe, sim. Mas acho que ela ainda tinha que, não era o momento certo. Ela tinha que, pronto, ainda viver mais e
Eu compreendo. Claro. É muito cedo, não é?
Não é. Achei que é muito cedo. Nunca imaginei, porque eu tenho um neto com 21 anos, que é o mais crescido. Pensei sempre que do meu Tiago que ele iria ser ele a dar-me isso, mas pronto, não.
Olha, tenho aqui uma informação que não dá para descrever: o amor e a alegria que sentem ser bisavó. Isto ser avó duas vezes deve ser extraordinário.
Tenho uma tia minha que, a minha tia, irmã da minha falecida mãe, tem outra que faz agora dia 9 do mês para entrar, se a dona Joana conhecesse, a minha tia Ana Maria, faz, portanto, eu faço 62 e ela faz 66 já. Ela é mais velha do que eu, 4 anos. Não, ninguém parece uma gaiata. Isto é a família de gaiata.
Isto é uma família com bons genes. É uma família com bons genes.
Uma miúda autêntica. Aquela minha tia é mesmo.
Maria José, os 60 são os novos 40, acho eu. Portanto, isto está tudo a correr bem. Maria José, deixa-me dar-lhe um grande, grande beijo. Um grande beijo, então, aqui para esta amiga da Marinha. Ah, nós temos aqui esta cumplicidade que tem a ver aqui com este lado da Marinha Portuguesa. Deixo-lhe um beijo muito grande. Uma bisavó toda mexida e amor. Tenho a impressão que estou numa noite de ternura e de amor, ou não? Vamos lá ver o que é que tem para me dizer. A Maria Gonçalves, que já esteve à conversa comigo, mas entretanto, que é no Porto.
O som da chamada caiu.
Foi o que é que nos aconteceu, Maria? Como é que era o seu nome? Qual é o seu segundo nome, que é muito complicado?
É Favolina.
Como?
Favolina, sabe?
Era a Favolina! A Favolina!
Exatamente.
Ah, Favolina, finalmente! Ainda bem que existimos! Ainda bem que existimos! Ainda não tive a oportunidade de ver, mas conte-me, o que é que me dizia no e-mail, então? Conte-me.
Não sou bem agora, coisa pronto, aquilo que eu sentia mais ou menos.
Não, então, mas o que é que sente? Conte-me. Ficou triste não falarmos naquele dia, não é?
Foi uma água fria que eu disse, eu não acredito nisto. E, portanto, eu liguei 3 ou 4 vezes, não me adiantava nada.
Fez muito bem.
Não, mas diziam que estava impedido naquele dia, porque eu pensei, a chamada caiu, às tantas devolveu a chamada. Pronto, mas não aconteceu.
Não interessa. Olha, Favolina, hoje como é que está? Exatamente, como é que está hoje?
Pronto, só aqui à espera da hora, praticamente.
Bem, aqui estamos nós, então conte-me de si. Portanto, mora no Porto.
Não conto de si, moro no Porto. Só lhe queria contar que gosto muito de a ver. É uma profissional excelente. Todos os dias eu vejo o seu programa.
Oh, Favolina, que bom.
Há muitos anos, não é só de agora. Ainda estava noutras ondas e eu já gostava de a ver. Muitas vezes, porque eu moro da cozinha para a sala e sala para a cozinha, e tenho as duas televisões ligadas. Quase sempre.
Assim é que é, diversidade.
Exatamente. Mas são no mesmo canal, não é?
Todas no mesmo canal! Ok. Eu pensei que estavas duas três diferentes e que ias espreitando uns e outras.
Não, é assim, eu gosto de uma coisa. De vez em quando não se quer dizer que não vai dar uma feita dela. Mas, entretanto, me acabo logo para mudar. Pronto, e depois gosto muito de si, porque é uma pessoa muito calma, muito serena, atende as pessoas sempre com a mesma empatia, com o mesmo casos que realmente são um bocado pesados e que a pessoa tem que ter um bocado de arcabouço para conseguir dar a volta ao texto.
É vida, minha senhora, é vida. É assim, não é? Como
pois,
sabe, não é?
Eu sei que é. Mas só sei que há muitas pessoas que muitas vezes essas coisas não as vão gerir da mesma forma, não é?
Mas eu não posso saber coisas a seu respeito? Então, mora no Porto. Sim, então, o que é que faz? O que é que foi a sua vida profissional? Conte-me
a minha
lá.
Vida profissional foi enfermeira, depois fiz a especialidade de obstetrícia e pediatria.
Bebês!
Bebês, muitos.
E onde é que trabalhou?
Muitos. Trabalhei em Mirandela há 9 anos, que eu sou de lá perto, sou de Vila Flora.
Vila Flora, uma terra lindíssima, sim.
Trabalhei em Mirandela 9 anos, depois, entretanto, casei meu senhor marido, trabalhou aqui no Porto, no banco, não quis ir para lá, eu vim para baixo para o Porto. Entretanto, trabalhei no Centro de Saúde, agora trabalhava no Pedro Espetano, trabalhei no posto de Petrogal e não trabalhava mais porque também não estava para me matar e nem tinha necessidade, muita necessidade disso. Pronto, e a minha vida profissional foi excelente, não posso dizer quando eu estive aqui.
Eu estou a ver que sim, muito diversificado, muitos sítios, muita gente, não é? Cruzou muita gente na sua vida.
Sim.
Mas os bebés é que era, não é? Diga-me lá, os bebés é que era.
Os bebés e as mães e os pais, era tudo. Era tudo. Eu ainda há pouco tempo estava registrado no Euromilhões, estavam a fila para ir de 15 pessoas, antes disto, antes do Covid, não é?
Sim, claro.
E entretanto, eu estava no final da fila, e estava lá uma senhora já mesmo quase a ser atendida, e eu vi ela estar a sorrir muito, mas eu não sabia para quem era, porque estava uma fila grande. E quando ela sai, dá-me um abraço, quase me partiu as costelas todas, que eu também era senhora, e eu disse assim... Se a senhora conhece, eu a senhora fez uma parte do meu rapaz há 24 anos e
há
26. E assim, eles marcam-nos mais a nós que nós já para alimentar as pessoas.
Claro, claro, muita gente.
Muita gente. E depois eu já não sabia se conhecia do hospital, se conhecia do centro de saúde, se conhecia do. Pronto. Mas tinha tudo assim, pronto, a abordagem muito simpática. Aliás, e mesmo quando trabalhava. Não sei, ainda hoje esteve aqui uma amiga minha que é professora de biologia e veio aqui tratar de um dente ao Porto e depois até ficou aqui na minha casa e mesmo ela, pronto, dizia e estávamos a falar e ela sabe muito bem, conhece-me há muito tempo. Eu era uma pessoa que me despachava, resolvia tudo. Era
assim, então, e agora já não é? E agora já não é? Já se reformou, é isso? Já
não,
se reformou?
Não. Sim. Eu estou a falar, eu continuo, não é mesmo? Eu sou a mesma pessoa, sou direta, quando tenho que dizer alguma coisa digo, quando não tenho que dizer não digo nada.
Está tudo bem consigo, não é? Não há nenhum problema.
Não, eu tinha dito que não era nada para ir à televisão, não era para nada. Era
só não, minha senhora, não é preciso, é conversar só, é conversar, é saber como é que viveu esta pandemia, é saber como se está bem disposta, se não está.
A pandemia foi é um bocado chata porque isto não é bom para ninguém, não é?
Claro.
Depois, eu fui operada de estômago, fiz uma gastrectomia subtotal, de maneira que aquela parte da absorção foi marqueada e eu, pronto, nunca mais engordei. E então a minha filha, tenho só uma filha, e ela preocupa-se muito, mãe, tem que cuidar, mãe, tu quando faz a rua faz só o mínimo dos mínimos, já vai sempre com máscara, é isso que eu faço, não é?
E faz muito bem.
E depois ela está no São João, trabalhamos em São João, e ela, como vê que ela tem a vida lá, aqueles casos tão graves, portanto, ainda mais preocupação tem.
Cada fica, claro.
E eu também não sou nenhuma lei, eu também sei muito bem como é que me vê, como é que me vê.
Com certeza.
Portanto, tenho estado muito por casa, mas até agora já estou assim mais ou menos, já achar que isto que é normal, e até quando vou à volta já vou sempre com medo, depois chego a casa de desinfetar as chaves e desinfetar os sapatos.
Desinfeta tudo. Mas a senhora é uma profissional de saúde, portanto sabe, tem essas coisas muito incutidas,
sim,
não é?
Sim, claro. Sim. Mas de qualquer maneira a pessoa não tem que ter a noção de que isto não...
Mas está
não
bem disposta ou está mal disposta? Tem vivido isto com apreensão, alarme ou tudo
é
com
assim,
tranquilidade?
Sim, se quer a minha opinião muito sincera, mal disposta não estou, porque ninguém tem culpa, não é? Isto atinge qualquer pessoa. Ninguém está livre de que não lhe aconteça. Agora, na verdade, que eu sinto muitas vezes assim, algum medo, sinto, claro que sinto. Claro que sinto.
Pronto.
Porque eu fui, eu tive uma pneumonia bilateral, eu estava a trabalhar e estive internada 14 dias, assim, estava assim um bocadinho mesmo complicado. Portanto...
Lembra-se disso, não é? Isso vem à sua cabeça, claro, naturalmente.
Eu lembro
claro.
Bem, porquê? Porque é um problema que uma pneumonia bilateral não é uma brincadeira. E até lembro que o bichinho gosta muito dos pulmões.
Exatamente, é preciso ser cuidado, claro. Olhe, Maria Favelina, vou despedir-me de si com muita ternura, com um grande prazer de saber que insistiu em que nos encontrássemos na antena. Ainda por cima, uma senhora que conversa com esta tranquilidade, ainda que, como disse, com um bocadinho de medo, mas uma enfermeira da obstetrícia que ajudou a nascer muitos bebés, tão bom, tantos profissionais de saúde que passam aqui pela antena da Renascença. Aliás, esta é a hora da Júlia da Renascença. Eu nem sei se tinha dito o nome do programa hoje, porque arranquei imediatamente para a conversa e se calhar às vezes esqueço-me deste protocolo. Mas esta é a hora da Júlia na Renascença. E se quiserem entrar em contacto comigo, já sabe, é através da Isabel Pereira ou da Manuela Salgueiro, que têm sempre o WhatsApp a funcionar, 96-685-0059, ou então no endereço de e-mail ahoradajulia@rr.pt. Manuel Fernandes, continua no Porto, é em Gaia. Olá, Manel, como está?
Olá, doutora Júlia Pinheiro.
Não, doutora é que não, só eu muito bem disposta. Mas doutora não dá. Olá, Manela, então, conte lá, como é que é? Está bem disposto aí em casa?
Oh, sempre.
Boa.
Hoje eu quero dizer à senhora que já conheço há muitos anos, não pessoalmente, Mas a nível da rádio, desde os tempos daquela trinca-língua, mais antiga, a má língua, não é?
Ah, eu, mas isso era na televisão, não era na rádio. Não era na televisão, não era na rádio.
Eu sei. E a todos os seus programas. E, para além disso, eu aprecio muito os grandes profissionais, que é o seu caso. Isto não é destruir-se, não é?
Está bem, está bem, está bem. Muito obrigada.
É o caso do Manuel Luís.
Sim.
A sua colaboradora, penso que é a sua colaboradora, o seu colega, a Cristina Ferreira. Que
não é minha colaboradora, é minha colega. Sim.
Que é da idade da minha filha, foi professora, como a minha filha é, mas a minha filha teve de pegar na malinha e sair daqui para fora.
Está emigrada? Teve que emigrar?
Está a dar aulas em Inglaterra. Mesmo em Londres.
E então? Não, o senhor não se preocupa um bocadinho nem nada? Que eles têm tido lá tantos problemas? Está tudo bem com ela?
Não, Júlia. Nós somos todos os dias, através do WhatsApp. Aqui, pá, não estava melhor, porque aqui andava sempre com a mala às costas. E lá, ao menos, eu não... Está definitivo, não é? Aqui não, está definitivo. Está
o que é que ela, qual é? Peço desculpa de interromper. Qual é a, o que é que ela liciona? Qual é o.
É o primeiro ciclo.
Como?
É o primeiro ciclo.
Ah, é o primeiro ciclo? É dos pequeninos? Não há nada como os professores dos pequeninos. É uma experiência, é onde começa tudo na nossa vida, é onde começamos a aprender.
É, e pensando bem, é mais responsabilidade, não é?
Grande responsabilidade, tem toda a razão.
O meu genro arquiteto, pá, também andava aqui, esteve no Brasil, esteve em Cabo Verde, opa, andava aqui também com ela na mão, chegou lá, em 3 semanas arranjou logo trabalho. A minha filha foi no outro dia chamar-me logo.
E estão mesmo em Londres, e estão bem, o senhor está contente. Olha, e o Manel está aqui em Gaia, sozinho ou acompanhado com a sua senhora?
Não, está com a minha mulher.
Ah, como é que se chama a sua senhora?
Estou aqui em Gaia, perto de Espinho.
Gaia, perto de Espinho. Sabe que é uma zona que conheço muito bem. Sabe que eu sou louca aí pela zona do Porto e de Gaia e afins. Eu sou aí uma grande fã da vossa terra. Olha, mas posso saber o nome da sua mulher?
É a Irene.
Então, e onde é que está a Irene agora, que estamos aqui os dois a conversar? Onde é que ela está? Já está a dormir a Irene?
É, porque tenho uma netinha de 4 patas que lá cabe da cabeça, pá.
Ai, as netinhas. Estou a perceber. Já tem que se levantar cedo para levar à rua.
Oh, mano. Não, mas é gata.
Ah, é gata. Então não vai. Essa vai sozinha.
É, pá, mas aquilo, pá, a gata tem um menino. Aquilo foi uma prenda que a minha filha deixou. A minha filha era da minha filha. A minha filha, como emigrou, deixou ficar a gata aqui, pá. E a gaja tem um mimo do caralho.
Portanto, como é que se chama? Como é que se chama a bichana? A bichana, como é que se chama?
Margarida.
Margarida, a gata Margarida. Muito bem. Olha, o senhor está bem disposto, que é o mais importante. E a Irene também, que já foi dormir. Os filhos estão em Londres, estão bem. A gata bichana também já deve estar a dormir. A Margarida.
Tem também um filho. Meu filho. Sim. Vai fazer 39 anos. Está na Renocacia, não sei se ouve falar.
Sim.
Renocacia, em Aveiro.
Sim, perfeitamente. Então está tudo bem com ele também. E netos? Manel, ainda não me falou dos netos, não há netos?
Há 3.
Ah, bom, estava a ver.
Há 3. É uma miúda que vai fazer 7 anos. Tenho um rapazinho, que é do meu filho. Tenho um rapazinho, pá, que vai fazer 2 anos. E a minha filha tem uma miúda que fez 3 anos.
Então, Manel, tem o colo cheio, tem o colo cheio. Olha, mas não os vê há muito tempo, ou não? Como é que é? Tem tentado?
Eu estou sempre em contato. Eu todos os fins de semana vou lá para casa. O meu filho, que ele mora na Torreira.
A Torreira. Conheço, sim, senhora. A praia da Torreira. Da Torreira, aí está a falar, não é?
Exatamente,
conheço perfeitamente.
Comprou lá uma vivenda e está lá.
Está muito bem, então, Manela. Aí há espaço para arejar e para respirar bem, não é?
Sinto que eu estou lá. Agora, o meu passado de vida preencheu um programa dos seus.
Então, qual é o seu. Diga-me só um bocadinho. Qual é o passado? O que é que aconteceu?
O meu passado, pronto. Foi sempre fui estudante trabalhador, os meus filhos foram estudantes trabalhadores, tivemos uns certos problemas na vida, pá, no negócio que a mulher tinha, pá, fomos roubados várias vezes, pá, roubados de noite, roubados de dia, pá, isto foi um pandemónio. Com 51 anos de trabalho, pá, tempo a trabalhar, porque eu trabalhei sempre e descontei, não é? Forte e feio. Opa, e fui reformado e ganho menos agora quando fui reformado. Portanto, fui reformado em 2012 e nesta altura ganho menos que quando fui reformado.
Compreendo. Eu sei. Isto tem sido de mal a pior, não é? Tem sido de mal a pior, não é? Manel, se calhar vou ter que me despedir de si, com muita pena, mas ainda queria pelo menos é que entrasse mais alguém. Muito obrigada, Manel, pela sua participação. Tenho aqui, julgo eu, já mais alguém preparado para entrar, para conversar comigo, que é a Maria Rocha. Aqui está ela. E,
Maria Rocha.
Olá, Maria. Também estou no Porto, mas o Porto está em força esta noite.
Porto,
olá. Então,
olá,
Maria.
Tudo bem?
Então, problemas de saúde, está de baixa? O que é que se passa?
Estou de baixo, eu já há bastantes anos que ando a tentar a minha reforma, porque tenho problemas, pronto, dos nervos, não é? E já passou a crónico. Portanto, infância difícil, adolescência e por aí fora, e agora é uma situação que já não consigo controlar, por mais que eu tente, é-me difícil mesmo.
Mas espera lá, conte-me lá, o que é que está a passar? O que é que está a passar? Qual é o problema? É uma questão de saúde mental, é isso? Tem uma depressão ou alguma coisa desse género?
Tenho uma depressão crónica, já não tenho hipótese. Portanto, a minha vida...
Como não tem hipótese? Conte-me lá isso, que eu não estou... Não, vamos lá. O que é que se passou na sua vida que a deixou assim tão frágil? Diga-me lá, conte-me lá.
Realmente, a palavra certa que disse, muito bem, frágil. Porque uma infância difícil é uma árvore sem estaca, não é?
Não houve afeto, não houve amor?
Portanto, não houve amor mesmo. Não houve colo, não houve beijos. E,
pai ou mãe? Ou os dois?
Pai e mãe. mas eu isso já esqueci, sabe? Porque vivi muitos anos revoltada. É uma verdade. E depois a minha profissão também não me ajudou, porque trabalhei 40 e tal anos em geriatria e vivia intensamente a minha profissão, porque via a humanidade ali, o fim de cada um de nós, não é?
Uhum. O retrato. Isso testa-nos muito, isso testa-nos, não é? Isso testa-nos, não é? E deixa-nos
muito,
perturbados, não é?
Muitíssimo. E aprendemos, mas também aprendemos. Ali é um mundo à parte, acredito, porque eu lembro muitas ocasiões que a enfermaria ficava paralela a um bairro e estava a música de São João e eu chorava porque eu estava no mundo. Eu, quando estava a fazer noite, estava sozinha e chorava porque era um mundo pertinho, paralelo e totalmente numa fração de... Num espaço de 4 metros ou 5, eu estava a ver num mundo totalmente oposto àquele e que muitas pessoas nem imaginam o que é viver...
A solidão dessas pessoas e a forma como são pouco amados,
sim,
é isso?
E não só, e os profissionais, porque os profissionais de geriatria são muito esquecidos, sabe? E é uma profissão muito mal paga, muito mal compreendida, porque, no meu entender, e a Júlia também, posso tratá-la por Juliana, sim?
Com certeza, era o que mais faltava se não tratasse, eu tratava por Maria.
Sim, e portanto, sabe, eu sou contra os lares, e a Júlia também é uma pessoa muito frontal, sempre o foi. Uhum. Eu sou contra os lares e trabalhei muitos anos nos lares porque os governos deveriam investir mais nos idosos estarem no seu habitat. Porque
pois.
Vivemos numa hipocrisia, porque fazia-se cursos de formação de quando em quando, não é? E sempre se foi dito que evitar saírem do seu habitat, mas toda a gente abre lares, não é? E por alguma razão...
Mas está a falar dos clandestinos, está a falar dos clandestinos, naturalmente, não é?
Não, dos clandestinos e não só. E não só. Por acaso o meu era do Estado. O meu agora fechou, mas era do Estado. E outros mais, não é? Porque... quer queiramos, quer não, o idoso saindo do seu habitat muitas vezes começa a fazer xixi ou morre e de um descontrole total. Eu passei por isso, porque quem só sabe é que a teoria é muito diferente da prática. Qualquer médico, eles vão adquirir o conhecimento. Porque o ser humano é de uma... Somos todos iguais e todos diferentes. E o ser humano é de uma complexidade. O Deus fez-nos
tremenda, claro,
tão,
claro, claro,
tão,
claro.
Tão maravilhosos, não é? Que é preciso,
portanto,
viver.
Mas olha, mas, oh Maria, vamos então à questão. Trabalhando em geriatria, portanto, sendo uma especialista na área do envelhecimento, e dos idosos. Acha que, de facto, a ideia das pessoas serem cuidadas, se forem bem cuidadas, num local onde as tratem bem, onde sejam acompanhadas, para si não faz sentido? Devia haver soluções por parte da sociedade para se manterem em casa com os familiares, é isso?
Exatamente.
Ou para se manterem nas...
Pois,
isso seria essa a situação ideal, não é? Mas não foi isso
para
que optámos, não é?
Sim, sim. Para mim seria sempre a situação...
A opção ideal, não é?
Porque as pessoas ideal.
Mesmo quando ficam muito, muito doentes e muito, muito frágeis?
Sim. Sim. Eu acho que porque quem põe... Quer que acredite, eu jamais poraria os meus pais no lar. E eu já descrevi a minha infância, percebe? A minha irmã está a tratar a minha mãe. A minha irmã é uma excelente filha. E isso vai ficar no seu eu, da minha irmã, sem remorsos. E, portanto, todos nós fazemos tudo o que podemos pela minha mãe, porque o meu pai já partiu. E sentimos-nos livres. Livres de consciência, percebe? É isso que muitas pessoas não querem ver, não veem, não querem ver, não lhes convém ver, percebe? Eu lutaria, se eu pudesse, ia ser, se eu tivesse dinheiro, eu ia ser muito, fazer muitos debates sobre...
A questão do envelhecimento, e a forma como tratar os mais velhos. Olha, Maria, o que é para si? É ainda uma miúda, tem 64, mas com 64 vamos pensando em soluções de vida. O que é para si? Quer ficar com os seus filhos e com os seus netos? Quantos filhos tem?
Eu tenho 3 filhos e 5 netos.
E então? Estão disponíveis para acompanhar em qualquer circunstância? É porque
sim.
As nossas escolhas são as nossas. As dos nossos filhos ou dos nossos netos são outras, não é?
Indiscutivelmente. Eu, sinceramente, sou um bocado... Também, eu sou mãe solteira. Queria os meus filhos sozinha.
Sozinha? 3 filhos? Oh, grande mulher!
E, portanto, estou habituada a ter... Sou um bocado...
Tem tudo preparado, já percebi. Já tem tudo preparado, já tem tudo para se pensar.
Eu sou um bocado. Eu fui, durante a minha vida, caía no que diz respeito. Sou muito frágil, mas de repente era como uma flor que estava com sede e ficava muito murchinha, mas depois ia alguém regar e ficava uma flor lindíssima. Eu, portanto, com o trabalho. Psicologicamente, etc, etc, e abaixo, mas depois vinha outra vez ao cima. Agora,
Maria.
Já não consigo assim, não, que idade também. Pesa,
também
não é?
Tem os seus problemas, não é? Tem os seus problemas, mas também o tempo desgasta-nos, não é? Leva-nos alguma coisa. Maria, não estava à espera de uma conversa tão, tão lúcida, tão clara, tão límpida, tão bonita, mas veio aqui para o final da noite sobre uma questão que ainda por cima nos preocupa a todos muito, que é realmente esta questão do envelhecimento, porque todos nós caminhamos para lá e todos nós temos que preparar a nossa velhice e o momento em que as coisas, enfim, temos que nos organizar. É com esta nota de ternura desta senhora que diz que teve uma infância tão difícil, mas que não tem problemas de consciência e não falhou até ao derradeiro minuto, nela nem a irmã. Vou-me despedir então, estamos a chegar ao fim. Vou deixar-vos numa noite magnífica de verão, vou confessar-vos, vou fechar o microfone e vou meter o nariz à janela, porque não resisto, está uma noite tão bonita, não sei se vamos continuar com estas temperaturas soberbas, mas está a apetecer, está a apetecer. Um grande copo de água com um bocadinho de limão, ou um chazinho leve, porque não consegui pôr o chá normal que costumo pôr, porque está quente, mas é o que eu vou fazer mal entre aqui a música que escolhi para vocês esta noite, que eu acho que vão gostar, que é a voz magnífica da Ana Moura com A Case of You. Boa noite, muito obrigada.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as the northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a carton, in the blue TV screen I drew a map of Canada. Oh, Canada, with your face sketched on it twice. You're box of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love is touching souls. Should you touch mine? From time to time.